Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.
Para você que nos ouve no cafecomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 546 do seu programa semanal sobre o esporte a motor. O bloco 1 já saiu, se você não percebeu, entre lá na nossa URL, você vai perceber que temos um programa especial, é um quiz que o nosso querido Leandro JF propôs para a gente há cerca, sei lá, de um mês atrás, né? A Bárbara Franzin vai poder me ajudar aí, ela tem a memória um pouquinho melhor que a minha. Três semanas, um mês atrás, ele propôs, entrou em contato com a gente. Oh, eu queria fazer um programa especial nessas férias e tal, um quiz entre vocês. Diogo Gomes arregou, não participou, fugiu da raia, mas estávamos aqui eu, Thiago Raposo, Bárbara Franzin, Thiago Santa Rosa e Fábio Campos. O Leandro JF veio com uma sequência de perguntas sobre vários pontos, vários aspectos aí, Fórmula 1 moderna, Fórmula 1 de 2017, outros esportes, outras categorias que são tratadas no Café com Velocidade, tinha pontuação e tudo mais, então ouçam lá para vocês saberem como foi isso, essa dinâmica e quem foi o grande vencedor, e aí proponho a você, quem sabe, se você tiver um pouquinho mais de tempo, ouvir dando pausa e tentando acertar as perguntas antes de ouvir as respostas, ou tentando, enquanto o cara do programa vai responder, tentar responder antes dele para ver também como está o seu conhecimento, medir o seu conhecimento. Se você fizer isso, entre em contato depois com a gente falando como foi a tua pontuação, quanto você acertou, etc e tal. E neste segundo bloco que está começando agora, nós vamos falar sobre a decisão da Stock Car que aconteceu no último final de semana em Interlagos. Mas para fazer esse programa comigo, eu recebo aqui ela, Bárbara Franzin. Seja muito bem-vinda, Bárbara.
Obrigada, Raposo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. E eu acho que o Leandro JF falou com a gente há umas três semanas. E há uma semana e meia, mais ou menos, a gente gravou esse programa, né? Então foi uma ideia que ele jogou assim no ar, a gente pescou e foi muito rápido de acontecer. E é muito legal mesmo, assim, deu uma certa atenção em todo mundo. É um programa diferente do que a gente faz normalmente. Na verdade, a gente nunca tinha feito uma edição assim e foi divertido. Eu fiquei bem tensa antes, durante a gravação, mas depois eu dei uma relaxada. Então, se os ouvintes aí quiserem também entrar nessa onda e responder e ver, sei lá, se eles estão iguais a gente, melhores, um pouquinho para baixo, né? Só para também entrar nessa onda e brincar nesse fim de temporada.
Pior que a gente não mas fica, né? Igual Tiririca.
Pois é, né? Mas ele, como é que é? Renunciou, né? Saiu do cargo, então cuidado, hein? Esse ruim aí, ó, pode ficar pior. Não, mas ninguém vai sair daqui.
Ele fez igual o Diogo Gomes, ele fez igual o Diogo Gomes, renunciou.
É. Não, o Diogo Gomes foi o que mais deu força pra ideia acontecer, né? Um doce. E saiu fora na hora H. Então, gente, assim, acho que ele devia escutar, fazer e postar como que foram as respostas dele, assim, real, sabe? Mas, não, vamos focar que aqui é Stock Car. A gente vai falar da decisão aí em Interlagos. E eu tô muito curiosa, Thiago Raposo, pra ouvir o que você tem pra contar pra gente, né? Afinal, você estava lá e espero que muita gente tenha te reconhecido, porque eu estava muito bem trajado com a nossa camiseta do Café com Velocidade. E acabou virando o pontinho vermelho ali no meio da onda amarela, né? Da galera da Eurofarma comemorando as vitórias, títulos, pódio completo da equipe. Então foi um final de semana aí muito, muito bom para eles.
Exatamente, Bárbara. Mas antes da gente começar a falar dessa decisão, quero receber também ele, Thiago Santa Rosa. Seja muito bem-vindo, Thiago, à edição 546.
Obrigado, Raposo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você e ao querido ouvinte do Café com Velocidade. Sim, essa edição aí, como você falou, tivemos esse especial que eu não gosto nem de lembrar, porque tivemos aí alguns problemas na hora de responder algumas perguntas, algumas coisas não saíram como o treinador pediu, sabe como é aquela coisa? O resultado, de fato, não reflete a minha percepção a respeito de automobilismo, ela é até um pouco pior, mas brincadeiras à parte, foi bem divertido. Leandro JF mandou muito bem conosco, acho que foi algo diferente e interessante para quem ouve o Café com Velocidade. Claro, no caso da Stock Car, a gente vai falar bastante nesse bloco que vai vir a respeito dessa final, a respeito dos detalhes e algumas coisas importantes que precisam ser ditas para que todos fiquem sabendo o que de fato aconteceu nessa final.
Exatamente, mas antes da gente começar o programa, vamos lembrar que nós temos aí um outro programa, né? Um programa de apoio, que é o apoia.se/cafecomvelocidade, né? O URL onde vocês vão encontrar todos os detalhes, mas basicamente é, né, um crowdfunding, vamos falar bonitinho, ou uma vaquinha virtual, onde vocês podem ajudar a galera do Café com Velocidade a manter tudo isso aqui, manter servidores, manter a hospedagem, URL nova, a vinheta nova e tudo mais. Então, uma série de coisas aí que a gente acaba tendo um gasto e que começou a pesar depois de algum tempo. A gente abriu isso, a gente, ainda bem, né, temos aí uma porção de apoiadores com a gente que nos ajudam aí mensalmente a deixar tudo isso aqui de pé, manter tudo isso aqui de pé. E em contrapartida, nós tentamos fazer algumas coisas, né, para eles, por exemplo, um grupo de WhatsApp exclusivo para os apoiadores, onde algumas coisas exclusivas são postadas lá. A camiseta, por exemplo, teve um preço diferenciado para os apoiadores e outras coisitas mais. Então, se você quer entrar para este grupo e se você quer se tornar um apoiador, porque você gosta desse programa e tal, não deixe de entrar lá no apoia.se/cafecomvelocidade e com qualquer quantia mensal você se torna um apoiador. E lembrando também, né, a mudança da URL, é sempre bom a gente lembrar. Ainda estamos com algumas dificuldades, eu acho, né, para o pessoal que ouve via iTunes. Acho que a URL do feed ainda não foi atualizada. O Thiago Santa Rosa,
de repente... Exatamente. Não foi.
A gente está esperando que isso aconteça em breve. Ainda bem que a gente fez isso no finalzinho do ano, onde os programas vão ficar aí bem escassos, né, e provavelmente para o ano que vem, espero, quando as coisas engrenarem, que já esteja tudo resolvido. Mas pedimos desculpas aí pra galera que tá tendo alguns inconvenientes para ouvir o programa. E logo logo esperemos que esteja tudo resolvido. Com isso a gente vai passar a nossa vinheta e a gente vai começar a falar sobre a Stock Car. Então é isso, vamos falar da decisão da Stock Car que aconteceu em Interlagos no último final de semana. Interlagos, né, que este ano recebeu apenas uma etapa da Stock Car, não muito tempo atrás, né, a Stock Car passava 3 vezes no ano por Interlagos, até por uma ausência, né, de autódromos aí no Brasil. Então eles costumavam abrir a temporada aqui, vinham no meio do ano e fechavam aqui. E agora, Bárbara Franzinha, apenas uma vez para nós aí, pobres mortais que gostamos, temos apenas uma oportunidade no ano, a não ser que a gente bote a mão no bolso e vá atrás da Stock Car em outros circuitos.
É verdade, mas a gente não pode reclamar tanto, né? Porque São Paulo é ok que recebe menos corridas do que a gente gostaria, né? Mas aí já é uma outra discussão. Que se a gente começa, acaba perdendo os rumos do programa. Mas é um calendário, assim, relativamente pequeno da Stock Car. Eu acho que dá até pra gente falar um pouco sobre isso ao longo desse programa, né? Fazendo essa análise toda. E a gente teve uma repetição de pistas que foi Goiânia, né? Então, seria interessante a gente ter só uma corrida em Interlagos, mas se a gente visse a categoria indo para outros locais, assim, até como fazer a Truck de ir para o Nordeste, né? Essa é uma coisa que a gente sempre elogiou aqui a categoria. Então seria interessante ver a Stock fazendo isso também, mas parece que teve só assim uma troca, né, de locais. Mas ok que não são três corridas no mesmo lugar durante o ano, e tem que destacar que teve o Velocità, Curvelo, Argentina, né, a prova lá em Buenos Aires. Então é interessante esse mix, assim, mas eu acho que ainda faltam algumas corridas. E a gente teve 12 etapas, né? Então é pouco, assim, se a gente parar para pensar uma categoria do nível que é a Stock Car, ao longo de um ano todo ter só 12 etapas é muito pouco.
Thiago Santa Rosa, tua visão sobre essa questão do calendário da Stock Car? Tem uma categoria também que a gente vive criticando, né? Ou pelo menos vivia na época que existiu cafeteria, que diz a lenda, volta em 2000. Um pouquinho reformulado, com menos categorias para conseguir...
Diz, né?
Para conseguir ser cumprido e tal, mas a Blank Pain, não, a gente sempre bate no pé da... A Blank Pain é um campeonato muito interessante, mas são poucas categorias. E a Stock Car acaba sofrendo do mesmo mal, né?
São poucas etapas, poucas, né? Etapas. Sim. Isso, exatamente. No caso da Blank Pain, até se explica por conta do primeiro do grid gigantesco, né? E os carros utilizados, carros de GT, que precisam de uma preparação diferente para as provas de endurance em relação às provas sprint, né? E aí, no caso, você tem também uma logística muito, mas muito maior, porque viaja a Europa toda, enfim, essas séries de questões tem que ser levadas em conta e fazer o calendário dessa categoria. É óbvio que 10 também é um número pequeno, daria para fazer 12, até 14 eventos ao longo do ano. No caso da Stock Car, acho que está indo pelo mesmo caminho que a Bárbara comentou, né? Melhorou em relação aos últimos anos, tem tido uma variedade maior de pistas, tem tido, e isso eu tenho sentido, e pelo menos nisso a gente tem que reconhecer, uma divulgação um pouco melhor nesse sentido dos eventos acontecendo nas localidades, até por conta da maior rotatividade. É claro, há questões políticas envolvidas, não é à toa, por exemplo, que Goiânia recebe duas etapas, tem lá pressões de pessoas ligadas ao automobilismo na localidade que conseguem isso, questões de custo também. O próprio calendário da Fórmula 1, de certa maneira, também influencia nisso, uma vez que Interlagos só poderia receber etapas ou no início do ano, ou no final, depois da etapa paulista, da competição mais importante do mundo, né? Porque nesse período de 2-3 meses antes do evento, Interlagos normalmente é fechada para reformas e tudo mais, então fica aquele período onde outras pistas são privilegiadas. Ainda assim, com todos esses poréns, que não são poréns tão graves, tão grandes, a Stock Car tem feito um bom trabalho. A Vicar, nesse sentido, tem feito um bom trabalho de melhorar o calendário. O que a gente falou quando tivemos etapa, por exemplo, no Velocità, ou quando tivemos etapa em Buenos Aires, que agregou competitividade ao campeonato, se faz válido agora nesse final de ano. Mas temos que ressaltar também que ainda assim os problemas maiores da categoria continuam. É claro, vamos desenvolver muito mais ao longo desse programa, aproveitando que é o último para falar da Stock Car, mas esse elogio tem que ser feito sobre a divulgação, sobre o calendário como todo tem melhorado. Aliás, Raposo, até aproveito antes de passar a bola para você de novo, né? Existe aí um buchicho que a Stock Car estaria de novo buscando praças em cidades, aí em todo o Brasil, para executarem corridas de rua, como tivemos em Ribeirão Preto, como tivemos recentemente em Salvador, mas estão buscando, nesse caso, outros locais, né? Então aí a gente pode, até quem sabe, sair um pouco daquele eixo de estados que tem corridas de estoque e começar a aparecer uma coisa ou outra, mas não será, a princípio, tão rápido, por exemplo, para a temporada que vem, já se discute isso para 2019.
Eu acho super interessante, mas com certo temor, assim, né? Vocês sabem, quem ouve o Café com Velocidade há muito tempo, meu amor por circuito de ruas. Sempre que a gente fala de Fórmula Indy...
Só que não,
de Fórmula Indy, de Fórmula E. Eu acho que, sabe, usado aí, sabe, uma ou duas no ano para levar Stock Car a lugares... A região norte não recebe corridas. Uma corrida em Manaus, por exemplo, né? Tem o Pisoni, que é o representante da região...
O Felipe Fraga, que é do Tocantins, né?
Sim, é outra opção, Tocantins e tal, de receber esse público, sabe, que tá tão longe do automobilismo, tão longe dessas praças, poderem receber e, sabe, fazer um trabalho...
Mesmo o Nordeste, por exemplo, né, tivemos prova em Salvador alguns anos atrás, mas já não temos mais outras provas no Nordeste, né? Tem algumas provas da Copa Truck que aconteceram nos circuitos, tanto de Eusébio quanto o circuito de Caruaru, mas ambos hoje não têm condições de receber a Stock Car.
Mas eu acho que precisava de um trabalho mais, sabe, mais sério na construção do circuito nessa pista. Uma pista que, pelo menos, proporcione um ponto ou dois de ultrapassagem, sabe? Uma pista que não seja tão estreita, sabe? Que consiga realmente os carros andarem lado a lado ali, que não seja impossível de se ultrapassar se o carro da frente, de repente, colocar o carro dele no meio da pista, não cabe. Não tem como ultrapassar, porque a pista é estreita, é tão estreita que não tem como. Se o cara da frente for pelo meio da pista, acabou. Fechou. Então, sabe, vamos fazer uma coisa bem feita, achar uma cidade que tenha realmente condições. Assim, eu não conheço Manaus, nunca fui, mas pelo pouco que eu já vi assim na TV, e Palmas eu posso falar, Palmas eu já fui várias vezes, né? Meu irmão mora em Palmas, não sei se o pessoal aí sabe desse detalhe. É indiferente, mas um detalhe que eu venho trazer, que conheço Palmas, inclusive estive lá em Palmas esse ano, em abril, fazendo lá uma visita. São avenidas larguíssimas, assim, sabe? É uma cidade planejada, com avenidas gigantescas, com 4 ou 5 faixas, assim. Se tem um lugar que se consegue fazer um circuito de rua, é Palmas, assim, porque parece muito com Brasília, né? Quem conhece Brasília também, aquelas avenidas super largas e tudo mais, e planas e tal, não é? Tipo a Marginal aqui em São Paulo, que é toda ondulada e tal, cheio de reparos, de remendos e tudo mais. As avenidas de Palmas, relativamente quase todas novas, assim, o asfalto. É um lugar que eu tô citando como exemplo, mas obviamente existem outras capitais, outros lugares no Brasil. Não vamos fazer qualquer pista nas coxas só para ganhar o dinheiro da prefeitura e tal, e fazer a corrida de qualquer forma, não. Vamos fazer um evento ser legal também, interessante.
Raposo, eu posso até lembrar um exemplo aí, você deve também se recordar, na Super TC 2000, as provas de rua em Buenos Aires. O que, que é aquele circuito, né? É uma pista extremamente larga, né? Não sei se ainda esse ano teve evento lá, mas quando teve, era uma pista extremamente larga. O Cacá Bueno correu lá, inclusive, e era muito organizado, muito bem feito, com um público excelente. Então, assim, dá para fazer, precisa de um pouco de investimento, precisa de um pouco de coragem para poder investir nesse tipo de prova, mas dá para fazer sim, concordo contigo. A Bárbara, que conhece São Paulo, né, sabe, por exemplo, que em São Paulo, a gente falou na Fórmula E, quando teve o cancelamento, podia ter uma prova, por exemplo, na região ali da cidade universitária, fazer alguma coisa ali, um evento de 2 dias, né, final de semana, para não atrapalhar o trânsito durante a semana, é algo completamente plausível ali, com uma estrutura minimamente aceitável, né, Babi?
Acho que para esse caso, assim, dessas provas, vale aquela máxima de quem quer fazer, dá um jeito, e quem não quer, dá uma desculpa, né? Então, a gente sabe que tem muitos lugares que têm condições, sim, de receber, como vocês comentaram. E até quando o Raposo citou Palmas, me veio muito Brasília na cabeça. E aí eu fico pensando, né, corridas que a gente poderia ter tido nessas cidades e que não foram para frente, muito por conta de administração, politicagem, questões de, realmente, interesses de governo. Então, eu acho que o maior problema, assim, é não é nem a organização mesmo ter essa vontade de fazer, mas é como que a gente vai traçar um acordo que esses políticos aí, né, vão achar vantajoso para a gente conseguir fazer essa corrida, né? Então é muito complicado, ainda mais no momento que a gente perdeu a Fórmula E, né, que é um exemplo mais recente por conta de uma questão aí super de gestão política, porque a prova já era para vir para cá, já era até para usar uma estrutura que foi feita para a prova da Indy. Já, se você vai na pista, assim, a gente passou por lá, né, Rosa? Você falou que viu o guardrail ainda. Então, assim, tá ali, era só para ser usado, né? Então, a gente vê como tem esses casos de gestão política que atrapalham demais, demais. Mas, assim, na época que a gente tinha Ribeirão, Salvador, era super divertido. E dava para ver muitas pessoas que nunca tinham tido a oportunidade de assistir uma corrida falando, nossa, correu aqui do lado de casa e eu consegui assistir, foi muito legal. Porque a gente sabe que a experiência, né, de você ter a oportunidade de ter um contato com uma categoria é muito diferente de você acordar, sentar, ligar a TV e tá ali passando só, às vezes tá até distraído, não vê muito o que tá acontecendo. É muito diferente de você acordar, ter um planejamento, hoje eu vou pro autódromo, ou vou pra pista de rua, aí você já vai sentindo aquele clima da corrida, já vai se preparando, né? É muito diferente. E é uma experiência que a gente aqui, né, incentiva bastante também as pessoas a terem esse contato com o automobilismo, mas a gente sabe que não é todo mundo que consegue viajar para acompanhar a Stock Car, tem um custo, e às vezes até na própria cidade, né, tem custos de deslocamento, ingresso, alimentação, essas coisas que a gente sabe que nem sempre é tranquilo para todo mundo. Então a gente precisa disso, né? Vamos para lugares que um público que não tem essa chance de assistir a categoria sempre possa ser privilegiado também.
Futuro da Stock Car, rapaz. Os lugares que podem receber aí, né? Uma discussão de repente que merece um programa só para isso no futuro. Quem sabe a gente não consegue tirar Bárbara Franzin, Thiago Santa Rosa e Fábio Campos da hibernação em janeiro para fazer alguma coisa nesse sentido. Já que eu e Diogo Gomes estaremos na ativa, queridos ouvintes, falando sobre o Dakar nas primeiras semanas de janeiro e outros assuntos mais nas semanas seguintes. Vamos falar sobre a decisão que aconteceu. Tínhamos dois pilotos que nunca haviam sido campeões da Stock Car, Daniel Serra e Thiago Camilo, dois pilotos que em comum tinham o fato de terem mudado as estações, né, mudado de equipe de 2016 para 2017. O Daniel Serra, que corria na equipe do Matheus, muda para a equipe do Meinha, e o Thiago Camilo acaba indo para a equipe do Matheus, que com a saída da Red Bull, né, veio o patrocínio, levou o patrocínio da Ipiranga para Matheus e tudo mais. Então uma mudança aí que tivemos de bastidores, e esses dois pilotos chegaram à decisão, eram os únicos que tinham chances aí, né, matemáticas na última etapa. Uma mudança, né, Bárbara Franzin, muito interessante nesse cenário. Tão acostumados de vermos sempre os mesmos nomes ali, Cacá Bueno sempre na disputa, Marcos Gomes, até o Fraga, o Barrichello nos últimos anos e tudo mais, que acabaram sendo campeões inéditos e tudo mais, mas a gente vinha aí numa sequência de alguns nomes que sempre estavam lá batendo na tecla, e dessa vez a gente tinha dois novatos bem experientes, né? Os dois já têm aí, o Serrinha não tenho certeza, mas eu acho que os dois já tem 10 anos de Stock Car, no mínimo. Estão batendo em 10 anos de Stock Car, pilotos já experientes, mas que não tinham sido campeões ainda, brigando por esse título aí. Bem interessante essa briga desses dois pilotos.
É, a gente também sempre bate nessa tecla de ter essa rotatividade de pilotos disputando equipes, e nos últimos anos ficou bem concentrado na CIMED com o Fraga e o Marcos Gomes. Então foi interessante essa mudança, sim, até por serem pilotos exatamente como você disse, que a gente está acostumado a ver disputando aí há muito tempo a categoria, e aí você fala, nossa, mas esse cara tá aí há tanto tempo, será que tem chance de alguma coisa? Então a gente vê que às vezes essa dança das cadeiras aí que aconteceu pode ter sido muito boa para renovar, né, até questão de rotina, a gente tá muito acostumado a fazer sempre as mesmas coisas, então às vezes ter esse chacoalhão assim pode ser bem interessante. E é engraçado porque pro público assim, às vezes parece que nem mudou tanto, tirando os carros da Red Bull, que eram bem assim chamativos, tinham as cores da categoria. O Thiago Camilo, por exemplo, continuou igual, com o patrocínio da Ipiranga e tudo mais, então às vezes a gente até podia esquecer que ele acabou mudando de equipe, e parecia que ficou tudo igual, que era a mesma estrutura, né, por trás, assim, também. Então é bem interessante. Mas, olha só, eu tava olhando aqui o site da Stock Car, e eles fizeram um gráfico bem curioso, assim, até achei legal, como se fosse um lap chart da Fórmula 1, né, que é aquele gráfico que a gente comentou aqui algumas vezes, do desempenho por voltas, como é que os pilotos, em que posição que eles estavam, e eles fizeram um da temporada de 2017 da Stock Car, e a gente consegue ver o desempenho do Daniel Serra, onde que ele estava no campeonato, como é que ele foi na primeira e na segunda corrida. E é bem legal que ele, né, pra gente mostrar como dominou total o campeonato, na corrida do milhão, né, que ele levou, ele assumiu a liderança do campeonato também, e isso foi dia 2 de julho, e ele não saiu mais. Eu até olhei aqui e falei, nossa, né, será que é isso mesmo? Porque tem essa distância de calendário que a gente já mencionou entre uma etapa e outra, né, julho a gente tá na metade do ano, agora a gente já fala em dezembro, então não foram tantas etapas assim, mas faz tempo já, então ele já vinha assim, dominando muito, e era difícil a gente ter um outro campeão, né, o Thiago Camilo, seria muito difícil ele conseguir bater o Daniel Serra, tava muito mais pro Serra do que para ele, mas foi interessante, sim, acompanhar essa batalha entre os dois grandes protagonistas, né? Porque da mesma maneira que o Serra dominou, o Camilo também ficou o campeonato todo ali constante na segunda posição. Mas se a gente pegar até desempenho, né? 4 vitórias do Daniel Serra contra 2 do Thiago Camilo, 4 poles também, 2 do Thiago Camilo. Tem outros pilotos aí também que foram mais constantes, né? Que é uma coisa da rodada dupla da Stock Car, que a gente sempre também comenta aqui no café, mas indo um pouco por esse lado de análise mesmo, de resultados e constância ao longo do campeonato, deu o que a gente viu ao longo de 2017, esse título do Daniel Serra, mas foi bem interessante, sim, foi legal a gente ter a chance, né, de vermos um campeão inédito, né, porque ambos não tinham ainda conquistado, e agora Daniel Serra entra aí para esse clube. E quero ver em 2018 o que ele pode fazer, se a gente vai ter outros pilotos aí fortes na disputa também, né? Se esse na trave do Thiago Camilo finalmente vai virar um gol, né? Vai virar um título, porque faz um bom tempo que ele tá aí tentando e bate na trave. Então acho que a gente tem boas perspectivas para o campeonato do ano que vem, analisando aí mais essa questão do que aconteceu, qual foi a constância e tudo mais.
Olha, Babi, eu queria aproveitar, né, do seu comentário, tirar uma coisinha ou outra. O primeiro ponto é o seguinte, e até tem a ver diretamente com a pergunta que o Raposo fez. A questão de troca de equipe, na Stock Car, tem um impacto talvez menor do que em outras categorias, porque hoje o pacote técnico da Stock Car é muito próximo, e assim, a diferença é mínima entre o que uma equipe e outra pode oferecer. O motor é o mesmo, né? A estrutura é o mesmo, praticamente todos os fornecedores são os mesmos, então assim, eles chegam para cada etapa e tem um ajuste fino entre piloto, né, o acerto que ele quer, se ele quer, por exemplo, uma traseira mais solta, se ele quer uma transmissão um pouco mais curta, mas dentro de um limite. Então, assim, o impacto, por exemplo, de uma mudança de ares desses dois bons pilotos, né, o Thiago Camilo e o Daniel Serra, teve muito menos impacto do que, por exemplo, se fosse uma mudança em uma Fórmula 1, até numa Fórmula Indy, que tem lá os seus dois motores, enfim, categorias maiores, que tem uma maior estrutura por trás. Hoje a Stock, ela é um modelo um pouco mais fechado, então talvez, nesse sentido, ficou favorável para eles quando mudaram de box, vamos dizer assim, terem desempenhos acima dos demais. Mas aí tem uma questão que eu acho que até é importante a gente mencionar também, por conta dos resultados do Daniel Serra, que você mencionou também, ele liderando o campeonato desde a corrida do milhão e não largando mais isso. Isso foram quantas etapas depois? 9 etapas? É isso? 8 etapas? Por aí.
Peraí, vamos abrir de novo.
A gente já vai pegar essa informação. Mas enquanto você pega aí, esse número enorme de etapas que o Serra liderou, enquanto isso, ele estava fazendo uma jornada dupla. Uma jornada em outras categorias. E ele, nesse interim, foi vencedor das 24 horas de Le Mans. Ele correu no início do ano em Daytona. Ele fez um ano muito mais completo. Ele já vinha fazendo etapa sim ou não ao longo dos últimos anos, mas começou a fazer mais etapas. E há um comentário até nos
foi
bastidores.
Da... Desculpa, pode te falar, cortar. Baqui. Foi da 5ª etapa para frente. Ele assumiu quinta na etapa. Quinta,
seja,
e ficou. De 12.
Seja, de 12, ele liderou 7 etapas. Isso até o final do campeonato, sem dar, vamos dizer, entre aspas, né, chance para o Thiago Camilo ultrapassar, porque tinha essa chance agora em Interlagos. Mas como eu estava dizendo, ele teve uma preparação como piloto muito maior esse ano, e competindo mais, ele teve essa possibilidade de desenvolver um pouco mais o que ele já tinha, que era muito bom, que era o talento para dirigir. Até algumas pessoas dentro ali da categoria comentaram isso, né? Que com esse calendário do Serra um pouco mais fechado, talvez ele tenha tido um desempenho um pouco melhor, porque aprimorou os reflexos, coisa que aí volta na questão anterior do calendário da Stock ser muito curto. Às vezes um piloto que não faz essas etapas à parte, não anda de uma Porsche Cup, que também é o caso, e fica só esperando as etapas da Stock Car, se limita um pouco. No automobilismo a gente sabe que quanto mais se anda, mais reflexos e mais afinidade com a máquina você tem. Então isso é um ponto importante. Não estou falando que diretamente, foi isso que fez o Daniel ganhar do Thiago Camilo, não, mas que ajudou, isso sem sombra de dúvida, eu acho que é possível de afirmar. Os resultados nesse ano, aliás, acabam sendo uma assinatura, uma rúbrica dentro desse contexto de afirmação que outros já faziam antes mesmo da final da Stock Car.
Podemos dizer que Daniel Serra hoje é o melhor piloto brasileiro na ativa, pelo menos nos turismos? Um título que há muito tempo era do Kaká Bueno, né? As pessoas, eu acho que nem pensavam muito em responder, assim como na Fórmula 1, por muito tempo também, não se pensavam muito, né? Fazia-se essa pergunta, a resposta era Fernando Alonso, assim, com muita velocidade e rapidez. Quem é o melhor piloto? Alonso. Quem é o melhor piloto? Kaká Bueno. A pergunta nem era muito bem feita, já vinha a resposta. Mas não por causa dessa temporada, né? Não vamos mudar a nossa resposta por causa de uma temporada, mas a evolução que o Daniel teve, né, nos últimos 3 anos, correndo no WeatherTech, fazendo provas também do WSC e aqui também na Stock Car, né, a vitória das 24 horas de Le Mans, que o Rosa já salientou, essas participações, fizeram ele evoluir. Com certeza muito. Será que ele é o melhor piloto brasileiro de turismo? Lembrando que a gente tem João Paulo de Oliveira, lembrando que a gente tem o Farfus, lembrando que a gente
que correu, né, esse final de semana.
Sim, lembrando que a gente tem outros pilotos que correm também, né, o Oswaldo Negri, a gente tem uma série de pilotos correndo em turismo pelo mundo, contando os pilotos da Stock Car também. Como vocês observam esse ranking?
Babi, me permita responder antes que você, mas eu acho que não. Eu acho que ele ainda é um dos melhores pilotos. É claro, esse ano foi o ano da evolução máxima, mas, por exemplo, você tem ali um Felipe Fraga que, quando compete também em outras categorias, vai muito bem, mas é um piloto que na Stock Car se destacou muito. Novo ainda, então tem ainda até mais a evoluir do que Daniel Serra e tudo mais. O Barrichello, que começou, vamos dizer, recentemente, se você pegar resultados dos últimos anos, levantar, ele tem sempre aquela sua, vitória, corridas que ele se destaca. Então, assim, tem alguns outros nomes que entram nessa equação, fora os que você citou, que já estão longe aqui do país, ou que não competem regularmente no país, mas que aí fica aquela comparação um pouco mais complexa, até por conta dos campeonatos. É impossível você falar assim, e o Farfus andou bem nesse final de semana, andou dentro do possível, sendo um piloto que competiu apenas pela terceira vez na categoria, tudo bem, mas faça a ponderação que o que hoje é a Stock Car não está nem perto do que é a DTM, não está nem perto em carro, em tecnologia, em regras algumas coisas têm até relação, porque muito se copiou da DTM em alguns aspectos, em outros não tem nada a ver. Então, assim, fica muito difícil você comparar piloto por piloto com esse tipo de critério de avaliação. Mas agora, dos que competem na Stock Car regularmente e acabam competindo em outras categorias, eu principalmente colocaria o Barrichello e o Fraga ali com o top 3 junto com o Daniel Serra, né? O Kaká Bueno, de certa maneira, já é um nome que nos últimos anos não é o bambambam, né? Tem sido superado até com certa constância, o que não quer dizer que ele não deixou de ser um bom piloto, longe disso.
Era exatamente isso que eu ia comentar, mais pensando no mundo da Stock Car. Então, de uns anos para cá, eu concordo que realmente o Kaká Bueno era o nome certo, né? Tava na ponta da língua quando a gente falava de alguém que representava, né, até fora só da Stock Car, que estava sempre disputando outras competições também, que tinha vitórias, enfim, que era o cara, né? Ainda mais pelo sobrenome, carregava um peso, e a gente aqui sempre comentava da questão da pilotagem, né? Esquecendo esse fator família e tudo mais, porque não vem ao caso mesmo, isso continua até hoje. Mas é bem interessante, sim, como o Daniel Serra e outros nomes também acabaram se destacando, e até mostra realmente, né, essa equiparação aí, talvez, de pilotagens, ou mesmo só algumas temporadas não tão boas do Kaká, enfim, apesar dele ainda fazer categorias fora do Brasil. Então eu ainda vejo pelo lado positivo, por ser interessante a gente ter sempre essa alternância, não vou dizer renovação, porque eles correm já, fazem essa jornada meio dupla aí há um certo tempo. E até eu não sei onde que eu vi isso, mas possivelmente lá no nosso grupo de WhatsApp, as pessoas comentando que eles correm outras categorias também para se manterem em forma, com os reflexos, com essa questão da pilotagem mesmo em dia, porque realmente por conta do calendário, que uma etapa é muito espaçada da outra, eles não conseguem ter sempre esse preparo físico 100%, então precisam aí usar essas categorias extras até como um apoio para ter um melhor desempenho na sua carne. Então olha só como que a gente vê essa situação, né, de uma outra forma, é até um pouco esquisito, mas eu concordo com o Rosa, quando a gente amplia para outros pilotos que tem outros nomes aí de destaque também, até o próprio Farfus, né, que correu nesse fim de semana também da Stock Car, é um dos grandes nomes, né, então é interessante a gente manter essa análise no mundo da Stock Car mesmo.
Um dos pontos, Raposo, que eu acho que vai valer uma atenção especial, eu não sei se você colocaria isso no debate agora, ou se vai colocar depois, até porque sempre se tem muita coisa a falar, mas a gente pode colocar daqui a pouco, né? Ver como que vai estar o Nelsinho Piquet dentro dessa categoria, porque agora ele vai ser um piloto regular e vai ter essa, vamos dizer, vantagem competitiva de estar sendo sempre atuando em alguma categoria, já que ele vai fazer Fórmula E e Stock Car no ano de 2018. Já está, né, na Fórmula E, não vai deixar nenhuma etapa da Stock Car para competir. A princípio não tem nenhum conflito de datas para ele. Então ele pode ser um piloto que também dê esse referencial de quão o piloto é bom ou ruim dentro da Stock Car, entrando nela, e aí até mirar um possível pódio no futuro, de novo, colocando hipoteticamente entre os melhores pilotos da Stock Car, né?
Qual a percepção de vocês? Vamos entrar já nesse assunto, já que você trouxe ele. Qual a percepção, Bárbara, Franzinho, começando com você, desse anúncio, né? Dessa vinda do Nelsinho para Stock Car em 2018. Você acha que enriquece muito? Você acha que é indiferente? Você acha que continua na mesma? Como é que você viu esse anúncio? O que você espera para 2018 dessa presença de um campeão da Fórmula E? Não podemos tirar dele esse mérito, esse título.
Olha, eu fiquei bem surpresa com esse anúncio, porque eu não sei se faz tanto sentido assim para o Nelsinho nesse momento em questão de carreira. Era um piloto que eu via muito mais disputando provas fora do Brasil do que aqui, mas eu acho que pode ser interessante, até para a própria Stock Car, em questão de divulgação, de ter um baita nome do automobilismo ali agora, como foi quando o Barrichello chegou, agora que tem essa expectativa também do Felipe Massa, que é uma coisa que também eu acho que não vai se concretizar agora, mas eu fui meio pega de surpresa, eu não achava que ia acontecer tão cedo. Achava realmente que o Piquet focaria muito mais a carreira dele no exterior. Mas eu quero ver o que vai acontecer. Com certeza o marketing vai ser grande em cima do nome dele. Eu quero ver ele disputando aí com esses nomes que a gente já está super acostumado a ver na Stock Car. Tem pilotos como o Félix da Costa, né, que chegou e fez provas muito boas. Então, será que vai ser a mesma coisa com o Nelsinho? Então, foi interessante de ter sido anunciado agora, porque já cria uma expectativa para o ano que vem. Mas eu confesso que eu não estou muito certa assim, se foi o melhor caminho, ou até talvez como a gente tem, de novo, a questão do calendário super espaçado, para ele pode ser também uma maneira de talvez tentar afirmar alguma coisa mais no Brasil, se mostrar mais aqui, por estar tanto tempo fora.
Mas e da perspectiva da Stock? Que você está analisando a perspectiva do Nelsinho, se foi bom para ele e tudo. E para a Stock, não, você acha que...
Eu comentei que eu achava que é excelente, é um nome super de peso, que as pessoas não precisa nem comentar, assim, Piquet.
Vai chamar público, assim. Você acha, por exemplo, gente que nunca foi, de repente, a pensar duas vezes em ir, porque dessa vez tem um Piquet, ou acha que não vai ter esse poder?
Depende, talvez esse impacto fosse maior com o Barrichello. Acho que o Barrichello tem uma história maior na Fórmula 1, das pessoas que gostam de automobilismo num geral, assim, sabe? Eu digo aquela pessoa que liga a TV, vê Fórmula 1 e acabou, não vê mais nada. Pra gente, o Nelsinho é um nome muito relevante, porque é campeão da Fórmula E, disputa em várias categorias num nível absurdamente alto. Então, talvez, pra quem já é mais apaixonado por automobilismo, é um nome que faça mais sentido, que leve uma pessoa que talvez nunca deu tanta importância assim pro autódromo, mas pra um público em geral, talvez um nome como Barrichello chamasse mais atenção. Então eu tenho essa dúvida. Então, não sei, quem sabe se um dia, né, quando o Massa vier, pode ser um termômetro bom. E a gente vai ter essa oportunidade também de avaliar na primeira corrida do ano, que ele vai disputar. Já anunciou também, né, foi uma surpresa que eu também falei, ué, não estava esperando isso nesse momento. Mas que pode ser interessante para ele até avaliar rumos de carreira, se não der certo, uma outra categoria que ele quer fazer. Ele já disse que não veio para o Brasil, mas para a própria Stock Car também vai ser um termômetro interessante, porque vai ter dois nomes aí muito fortes no grid, que são reconhecidos internacionalmente, talvez até para a própria categoria ganhar aí algumas manchetes, né? Que a gente sabe que os sites aí internacionais cobrem a carreira de, enfim, né, todos esses pilotos que já fizeram história, mas acho que como Piquet e Massa estão mais na memória do que Barrichello, que agora já se solidificou aqui, então pode ser interessante também para a categoria essa repercussão que vai ter, com certeza vai ser divulgado.
Olha, Raposo, respondendo diretamente a sua pergunta, eu acho que vai ser mais importante até para Stock Car do que para a carreira do Nelsinho Piquet, né? A carreira já consolidada internacionalmente, né? No, já tem vitórias em tantas categorias, né? Conseguiu estabelecer durante o período em categorias da NASCAR, correu de turismo, correu na Fórmula E, foi campeão e hoje está indo para uma equipe está numa equipe de fábrica, né? Competindo aí num projeto novo. Então, assim, ele ainda tinha tudo para continuar fazendo carreira lá fora. E veio de volta para o Brasil. Claro, deve ter sido interessante a proposta da Full Time. E também deve ter sido interessante o que ele ouviu do pessoal da Stock. E, claro, do pessoal que administra hoje a Stock Car, né? A gente lembra que no início do ano fomos pegos de surpresa com a saída do Slaviero, né? A entrada de um outro rapaz, até que me foge o nome agora, né? E que parece que tem uma preocupação maior com o show, entre aspas. Não o show da pista, não, o show como um todo, algo um pouco assim ligado ao mundo do entretenimento, como é a Time for Fun, que é a dona da Vicar, e que a Vicar é quem organiza a Stock Car. Então, assim, tem esse contraponto de visões aí, que talvez foi um fator preponderante para a escolha do Nelson voltar agora a competir no Brasil. Se vai trazer público, eu acho que vai trazer um público que já tem alguma afinidade com categorias. O Nelson não é um chamariz. É diferente, por exemplo, de um Barrichello, como a Babi citou, que, por exemplo, na etapa desse ano da Argentina, tinha vários torcedores argentinos no autódromo para ver o Rubinho. Quer dizer, algo diferente, é um piloto de Fórmula 1, que todo mundo conhece. O Nelson foi um piloto de Fórmula 1, mas ficou mais conhecido por aquele evento em Singapura do que qualquer outra coisa, né? E por toda a repercussão que teve após isso, né? Então, assim, há uma diferença muito grande. Mas vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se ele vai conseguir estabilizar. Teoricamente, vai numa equipe com boa estrutura, a levar sempre em consideração aquilo que eu falei sobre estrutura de equipe, que as equipes acabam sendo muito próximas, existe um equilíbrio muito grande, mas é claro que existe um certo, vamos dizer, algumas equipes e algumas pessoas ligadas a essa equipe que tem um melhor conhecimento, e o pessoal que hoje trabalha ali na Full Time tem esse conhecimento, assim como a equipe principal do Rosinei Campos, assim como a equipe do Andrés Mateis. Então, assim, tem algumas pessoas ali no meio ainda que tem, né? A equipe do João Adib. Então, assim, algumas pessoas ali no meio que tem um diferencial nesse sentido.
E o Nelsinho, né? Essa atitude do Nelsinho, ela é muito criticada por muitos fãs e tal. Ele não foca, ele não sabe o que ele quer da vida. E engraçado, essa atitude eu acho muito louvável, né? O que muita gente critica é algo que eu elogio. Eu acho muito interessante ele fazer Global Rallycross, aí ele faz Fórmula E, aí ele faz NASCAR, e aí ele faz... O que mais que ele fez?
O Global Rally, ele chegou a ser campeão também, não foi? Se não foi campeão, ele brigou pelo título.
Acho que só brigou pelo título. O ano passado, ele tentou correr a etapa de Macau da Fórmula 3, mas proibiram.
Ele correu de Indy Lights.
Ele correu de GT Open, né? Que é aquela categoria de turismo na Espanha lá, que corre junto com a Fórmula 3 Open. Cara, eu acho isso sensacional. Sabe? Correu no WEC, né? Não podemos esquecer do WEC também, que ele estava lá competindo. Então, o que exatamente criticam ele, eu acho louvável demais. E correu de Cayenne, venceu corridas de Cayenne na equipe brasileira que nós tínhamos lá. Então, eu acho demais isso que ele faz, essa gana nele, mostra que é um racer mesmo, ao pé da letra. Eu até acho que, sabe, se ele focasse mais e tudo mais, financeiramente falando, não que ele tenha problema financeiro, obviamente, tanto é que o pai dele deu uma entrevista essa semana lá na Auto Esporte, semana passada, afirmando, né, que dinheiro não é problema, que ele tá ganhando muito mais dinheiro do que quando era piloto. Isso pra família deve ter, tem a vida muito tranquila. Assim, mostra que não é dinheiro que move ele. Ele poderia muito bem querer ficar tranquilo em casa, sabe? Ele mora em Mônaco, fica lá de pé pra cima e tal, relaxando. E o cara não quer, cara. O cara quer tá correndo, quer tá na pista, quer tá se provando e se mostrando competitivo. Então eu acho impressionante e eu bato palma demais pra esse estilo dele, né? Essa fome dele. E eu acho que, sabe, a Stock também ganha demais com essa presença dele o ano que vem. Bárbara Franzini e Thiago Santa Rosa, é o grid mais forte que nós temos no mundo pensando em turismo? Não estou perguntando se é a categoria, né? Que a gente sabe, a gente está cansado de enumerar os defeitos da Stock Car aqui. Mas em nomes, DTM tem um grid mais forte do que a Stock Car ou Thiago Santa Rosa?
DTM tem um grid mais forte que a Stock Car. São pilotos até que já... Ainda tem até uma lenha para queimar a mais. Não estou desmerecendo o grid da Stock. Eu acho o grid da Stock muito bom. É uma categoria que tem pilotos muito bons. Mas a DTM tem caras ali, por exemplo, pegando esse exemplo, que estavam ali na porta, por exemplo, de uma Fórmula 1. São os melhores dos melhores. O grid da Stock não tem esse ar de novidade. Alguns pilotos são novos. Felipe Fraga, Casagrande, Márcio Campos, que está até saindo, né? Ou a princípio vai sair da equipe que está hoje. Enfim. São pilotos que dão assim uma juventude para o campeonato, mas não são pilotos que enchem os olhos como tem no grid de uma DTM, e os pilotos medianos da DTM e da Stock Car acabam se equivalendo. O grande diferencial aí, no caso, são as estrelas, né? As estrelas da DTM, eles têm um peso, eles têm uma qualidade e ainda se provam a cada ano como pilotos grandiosos. Alguns da Stock Car já foram o seu grande, já tiveram o seu grande momento, caso do Barrichello, outros pilotos, por exemplo, que ganharam corridas esse ano, Ricardo Zonta, que é um ex-Fórmula 1, mas já teve o seu grande momento. Existem pilotos que são mais fortes no cenário local, que são bons, como por exemplo o Thiago Camilo, que disputou o título, mas ainda falta alguma coisa. Agora, se você pega grids de outras categorias, por exemplo, Supercars australiana, tem ótimos pilotos ali no bloco nos 10 primeiros colocados, mas aí eu já considero uma briga que a Stock Car leva vantagem, porque o bloco intermediário da Supercars não tem pilotos tão bons quanto o da, vamos dizer, do concorrente brasileiro nesse sentido. Então, assim, é uma categoria que tem o seu valor em relação ao grid, mas não supera a DTM e, claro, não supera o WEC, que eu acho que ali é onde está a nata dos pilotos quando se fala em turismo, né? Principalmente nas categorias de GT ali, né? Os pilotos acabam se destacando muito mais.
Cara, eu posso estar falando insanidade, cara, mas eu tenho minhas dúvidas com relação ao DTM, viu? Uma pena que nós não temos aqui Fábio Campos.
Diogo Gomes, principalmente Diogo, que isso, é apaixonado pela categoria. Ele hoje deve estar ouvindo esse programa, eu não sei quando, o hoje, para num podcast, pode ser amanhã, no dia após a nossa gravação, daqui a uma semana, mas quando ele estiver ouvindo, com certeza ele vai estar pensando, pô, eu queria ter falado isso. E provavelmente ele vai falar nos bastidores. Se ele falar, meu caro ouvinte, a gente vai divulgar alguma notinha em alguma rede social, então fique atento.
Mas Bárbara Franzin, vamos sentar novamente, voltar a Interlagos. Os assuntos esses hoje estão rendendo, é uma maravilha. A corrida em si foi um espetáculo, né? A gente teve aí um domínio gigantesco e avassalador da equipe do Beinha, né? Os três carros nas três posições, com muita facilidade ali. Só faltou mesmo o Tuca Rocha, né? Que estava correndo no quarto carro da equipe, se não me engano. Uhum.
Que não é o que tem um patrocínio da Eurofarm, por isso gera confusão, né?
Isso. Então, Ricardinho e Maurício fazendo a despedida da equipe, chegando na vitória. Max Wilson e o Daniel Serra, sem jogo de equipe, né? Tá, o Daniel não precisava, o terceiro lugar era suficiente, mas de repente poderiam pensar em, vamos fazer bonito para ele ser campeão. Não teve isso, brigaram acirradamente, chegaram a dividir curva. Teve uma no lago ali, né, na freada do lago, teve uma ultrapassagem ali, uma disputa sensacional entre o Daniel e o Ricardinho em determinado momento, como deve ser o automobilismo, né, como diria os mais tradicionais aí, e a corrida não foi, né, um esplendor assim de emoção, poucas ultrapassagens em todos os pelotões.
Então, e bom ponto esse que você trouxe, Raposo, porque você assistiu a corrida ali ao vivo, né, nos boxes do Daniel Serra, e eu anotei aqui que durante a transmissão que eu acompanhei no Sport TV, porque teve todo o pré ao vivo, que eu acho que é muito bacana, e eu me recusei a trocar de canal na hora que a prova começou, como piloto convidado estava o Juliano Lossaco, que é um cara, assim, ex-campeão da Stock Car, né, ex-campeão, né, tipo, venceu já a categoria, acho que é melhor falar desse jeito, fica menos feio. E ele tava ali meio que em alguns momentos dizendo, não precisa forçar dessa maneira, pode ir ali, imagina se bate, tem algum problema, e aí pode perder a disputa por conta disso. Meio que, sabe, a favor de segurar. E eu fiquei assim, gente, o cara é ex-piloto, já teve ali, já foi campeão, e essa postura, sabe, me assustou um pouquinho, porque foi justamente isso, eles estavam ali disputando, a vantagem do Serra para o Thiago Camilo era gigantesca, até porque o Thiago Camilo teve problemas assim desde o início da corrida, então as chances de darem alguma coisa errada para o Daniel Serra era realmente só se ele abandonasse a prova. Aqueles caras estão super acostumados a dar toques assim e ter pequenos acidentes e seguirem na prova, como aconteceu com o Thiago Camilo, que numa saída de box ali deu uma pancada, mas conseguiu continuar. Então me chocou um pouco essa postura, que eu fiquei até meio, nossa, não tem necessidade de, vamos ali a equipe ajudar, segurar isso, e eu fiquei até meio assustada com isso. Mas só voltando aí na questão da disputa, é bem legal sim, é bom a gente não ter esse tipo de disputa em equipe. Foi super merecida a vitória do Ricardo Maurício, a despedida que ele estava fazendo da equipe e tudo mais, então acho que encerrou como deveria ser. Nisso a gente tem que não bater palmas para a Stock, mas sim para a equipe, né, por não ter deixado interferir nessa disputa, porque não tinha a mínima necessidade, então houve um bom senso. E é isso, assim, pro Thiago Camilo realmente era muito difícil, então eles estavam ali só levando como dava mesmo e esperando o momento de comemorar, né? Comemorar, como eu falei no início desse bloco, né? Comemorar o pódio, o triplo, o campeonato, enfim, foram super merecedores e saíram muito felizes de Interlagos nesse fim de semana. E depois, Raposo, acho que o Rosa, não sei se ele vai querer comentar, mas eu queria que você falasse também da sua visão ali de Interlagos e tudo mais, que você sempre tem coisas interessantes para trazer para a gente. Além de ser o host do Café, você tem muita história para contar também.
Agora, antes dele contar essas histórias, Babi, o que eu queria falar é que, de fato, ainda é muito ruim, né, você chegar na decisão do campeonato, ter uma expectativa tão boa, até por conta do que se viu na parte de divulgação, como eu falei, né, com novidades aí, a própria história do Nelson Piquet chamando a atenção. E a prova, o que deveria ser o fator principal, ainda não é o de fato que mais atrai a atenção, né? A corrida foi extremamente morosa, né? Sem disputas do sentido aquele, né, que de competitividade e tudo mais. O número reduzido de pushes até auxiliou, de certa maneira, escancarou essa questão da competitividade. E é engraçado, né, você ver uma prova que tenha essa mudança de regra, como teve nesse final de semana, né? A quantidade menor de puxas por ser uma prova única, mas não teve uma mudança de tamanho tão grande, né? Questão de uma volta ou duas, coisa que valha, enquanto que tivemos uma parte técnica importante, a questão de combustível e pneus, para obrigar os pilotos a fazer uma parada. Só que assim, não adianta você forçar piloto a fazer parada quanto os carros não ainda estiverem com esse nível de competitividade tão baixo. Porque o espetáculo que, de fato, todo mundo espera, tem que ser completo nesse sentido, né? Buscar ultrapassagem de todas as maneiras, e a Stock Car ainda não proporciona isso. Noves fora tudo que a Bárbara já mencionou da competição, né? A respeito de tudo que ela estranhou, de fato ou não, ainda fica muito aquém de corridas em diversos lugares do mundo, né? O Raposo não viu, e eu não vou dar um spoiler completo. Não sei se ele já leu notícia, mas o final, por exemplo, da Supercars australiana, perto da Stock Car, é coisa de cinema. Enfim, coisas que tem que ser pensada e tem que ser analisada com carinho quem faz esse campeonato. Ora, talvez, como defende Fábio Campos, de mudar o regulamento técnico, mudar esses carros para trazer mais competitividade.
Eu estou aceitando todos os spoilers esse ano, Thiago Santa Rosa. Foi um ano atípico aí que eu perdi tudo. Então, não vou assistir, com certeza. Não vou conseguir colocar tudo em dia. Todos os spoilers são bem-vindos para mim. Mas talvez para o nosso ouvinte que esteja acompanhando muito bem e ainda não seja tão interessante assim. Eu também fiquei com essa sensação, né, de uma corrida bem xoxa, até pelo... pela ser a decisão e tudo mais, e toda a atenção que se chamou. Mas eu não sei muito bem onde está o defeito, porque Interlagos já recebeu corridas muito boas com esses mesmos carros, com esse mesmo regulamento. Então, não sei se é a chicane, é a falta da chicane ali que acabou de alguma forma...
Eu queria até falar da chicane rapidinho, aproveitando esse gancho. A chicane, eu achei que foi melhorada da forma que foi feita agora. A antiga chicane era completamente nas coxas. Eu não vou discutir aqui custo, porque não tenho ideia de quanto que custaria. Então, isso para mim é um segundo ponto. E alguém com mais propriedade pode analisar. Mas a questão é que se precisa ou se querem fazer uma chicane ali, pelo menos dessa vez estava o minimamente utilizável. Se perde, na minha opinião, aí passo para você de volta, Raposo, se perde um pouco em competitividade, porque a subida da junção com o pé embaixo completo dá muito mais atenção às disputas, até para podemos usar esse termo, dá muito mais tesão para ver as disputas no final da reta do que o que aconteceu nessa última etapa.
Então, fica essa pergunta no ar. Não sei muito bem o que aconteceu, porque nós já tivemos corridas melhores. Não sei se o simples fato da chicane justifica toda uma dinâmica de uma corrida ter sido tão diferente de outras provas que a gente já teve mais interessantes em Interlagos. Se existe algum outro fator, a questão do pneu Pirelli, né, que parece que é diferente esse ano e tudo, tem umas diferenças. Se isso influenciou nesse ano... Não sei muito bem qual é a resposta, mas se é uma coisa apenas do acaso mesmo, né? E de que o ano que vem, de repente, pode ser boa. Existem corridas boas em todo o campeonato. E isso é uma regra que a gente sabe, né? É difícil ter um campeonato com 100% das corridas boas. Até o BTCC, que é o BTC, às vezes enfrenta... Difícil, quase nunca, mas difícil. Às vezes enfrenta corridas ruins também. Então fica essa questão aí, mas foi ruim, eu acho, pelo campeonato, né? Assim, o Thiago praticamente não teve chance nenhuma durante todo o final de semana. O carro do Meinha sempre esteve melhor, dominaram o grid de largada, dominaram a corrida, e o Thiago que tinha que descontar ponto, então ficou numa situação bem complicada para ele. Nós recebemos um e-mail aqui, Bárbara Franzin e Thiago Santa Rosa. Aliás, um e-mail apenas. Que saudade daquela época que
Nossa, aquele trabalho de preparar o roteiro de quase uma hora, copiando e-mail, colocando. Cadê o Cesarino, que vocês elogiaram ele semanas atrás? De que não. Esse é
tá
fiel.
Tá de férias já.
Esse é fiel.
Já tá de férias.
O Lucas Herrera, esse é fiel, nos escreveu um e-mail. Ele que esteve em Interlagos, né, no último final de semana, e pelo que eu entendi, foi a primeira vez dele no circuito. Ele nos mandou um e-mail com as impressões dele. Vamos ler. Eu quero que vocês comentem e eu posso até compartilhar um pouco também da experiência, né, que eu estive lá e tal, algumas coisas que observei. Então vamos abrir aspas para Lucas Herrera. Boa noite a todos, seguem os meus comentários para o programa de hoje. Esse final de semana foi a minha primeira experiência no autódromo. Foi assistir a Stock Car Interlagos e me arrependi de não ter ido conhecer antes. É muito divertido ver uma corrida em loco, mesmo com todos os problemas que a categoria brasileira tem. Algumas bizarrices existem, como o fato da categoria principal ser a primeira corrida do dia, o que inevitavelmente gera uma debandada do público até o seu final. Mas infelizmente, quem paga a conta é a Globo e os patrocinadores das equipes, esses por sinal que fazem questão de ter corrida no canal aberto. Como o canal carioca obriga a corrida a ser este horário, acaba aceitando isso. Aceitando ou entendendo, o Lucas Herrera? Talvez você acaba entendendo, mas aceitar... Temos que discutir esse termo aí para um próximo programa. Digo que são esses que pagam a conta, porque se dependesse dos preços dos ingressos, as equipes passariam. Faleriam é a palavra certa? Será que não era isso que você queria escrever? Vou até voltar, né? Se dependesse dos preços dos ingressos, as equipes passariam. O passaria eu não entendi muito. Paguei R$20 no ingresso. Com este valor você mal consegue ir. Penso que ele só coloca um preço mesmo para não ficar de graça e virar bagunça. Fiquei com um pouco de sol na cabeça no setor ar, mas tive uma visão que considero privilegiada. Dá pra ver a reta principal quase inteira, a reta oposta e boa parte do mil. É uma ótima posição para assistir e por isso que até preferi este lugar mesmo. A corrida da Stock em si não foi das mais divertidas que já tivemos. Mesmo assim, até por ela ser curta, eu assisti inteira de pé. Acho que a emoção foi demais. O som dos carros é algo incrível. Eu já reavaliei isso em alguns momentos, mas ao assistir em loco, vi o tanto que faz diferença. Quem ainda não assistiu uma corrida dessa da pista não sabe o que está perdendo. Faça um apelo que vão e levem seus filhos. Desse jeito, muitos mais fãs de automobilismo, né? Teremos muito mais fãs de automobilismo. A categoria em si tem vários defeitos que sempre são citados no programa. A corrida mais importante com curta duração. O povo estranhou que já tinha acabado. O push que eu não sou totalmente contra, mas eu considero exagerado. Mesmo assim, é uma grande corrida para se assistir. Carros lindos, um grid com uma quantidade até grande, pilotos de um nível muito grande. Temos que aproveitar enquanto temos isso ao nosso alcance. Não sabemos se vai ser para sempre. Por hoje é só, gente. Boa noite. Bárbara Franzini, Thiago Santa Rosa, vocês que também já estiveram aí dezenas de vezes nos autódromos, principalmente Interlagos, o que vocês acharam desse relato do Herrera, né? É até interessante esse relato, até com um certo tom emocionante aí, né? De um cara que é apaixonado por corridas, acompanha tanto tempo, mas só agora se dispôs aí e ficou encantado. O que vocês acharam, Bárbara? Começando contigo.
Então, é exatamente esse sentimento que o autódromo proporciona e ter essa oportunidade de assistir uma prova ao vivo. Acho que vai até um pouquinho do que a gente está falando de ter corridas em locais onde o público não está acostumado, não tem essa oportunidade de assistir, porque tá ali no autódromo muda tudo, o clima é diferente, uma ultrapassagem é diferente, um motor, como ele falou, de barulho também é diferente. E eu acho que o Herrera é um excelente exemplo disso, porque a gente sabe que ele é um dos nossos ouvintes que mais participa aqui do café e ele é muito crítico, então ele sabe muito de corrida, ele observa bastante, vê diversos campeonatos, então ter essa visão comprovada por ele é meio que como bater o martelo nisso que a gente fala, de ter a experiência ao vivo, em loco, é diferente do que ver em casa e vale muito a pena porque é um espetáculo totalmente, né, diferente, desde exatamente da hora que você acorda, que você se prepara para ir para o autódromo, que você entra, pega seu ingresso, dá uma volta, escuta o primeiro carro ligando os motores. Então, vale para todo mundo, independente da categoria que você vai assistir, sabe? Eu acho que sempre tem algo positivo que você pode tirar. E nesse caso que ele mesmo cita, a corrida não foi das melhores, mas ele ficou em pé o tempo todo ali, acompanhando, e foi bacana e valeu essa experiência, né? Então eu imagino que para uma próxima vez que a Stock Car vier para Interlagos, ele vai pensar de novo em assistir, e é assim que a gente vai conquistando o público. Eu acho até que na parte que ele cita da Globo, é que enfim, as equipes, as marcas, né, querem aparecer ali, e acaba acontecendo todo esse remendo de programação, porque não é o ingresso, né? Não é o valor do ingresso que acaba fazendo a categoria encher o bolso. É essa exposição, né? Esse retorno de investimento, né? Que foi até uma coisa que a gente comentou nos bastidores hoje. Então é essa questão do vou aparecer para ter a minha verba, né? O meu investimento nessa categoria de volta, que não é o valor que eles conseguem reverter por meio da venda dos ingressos pela questão de ser barato mesmo, sabe? Ser acessível, né? Porque hoje em dia, exatamente assim, eu corroboro tudo que ele disse. R$20 você não paga nem estacionamento se você vai de carro para o cinema, né? Então é interessante ver como ainda, em alguns casos, dá para você sim pagar e até ali ter um final de semana, né? Um dia, pelo menos, um domingo de entretenimento, de um programa diferente, de levar a família para assistir uma categoria, ou ver um desfile de pilotos, ou ver outras categorias correndo ali, ter uma experiência diferente. Então é bem legal ter tido esse relato do Herrera, e a gente sim, eu pelo menos, corroboro muito essa visão, que é legal sim ir para a pista, que é muito bom ver as corridas ao vivo, né? A gente fica muito mais impactado com o que acontece, entende melhor as coisas, a gente volta assim sabendo contar melhor a história da corrida, do que só sintonizar ali na hora, ficar aqueles 35, 40 minutos conectado e depois, vou continuar minha vida aqui. Seguir o próximo programa, sabe? Então, vale muito mesmo.
Seguir o próximo programa, Thiago Raposo. Assina embaixo o que a Bárbara Franzin disse.
Bárbara Franzin disse, de Bárbara Franzin tá falado, né? Mas eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto também, porque quando o Fox Sports não transmite a NASCAR para transformar o campeonato argentino, nós já sabemos a novela que vira de reclamação. Eu acho que tem que reclamar mesmo, sabe? Se você está insatisfeito, você paga, sabe? Você tem direito, pelo menos, de se expressar, né? De ser mal educado, talvez não, né? Porque alguns narradores e comentaristas acabam sofrendo aí algumas agressões verbais que talvez não sejam tão justas assim. Então, não apoio tanto porque parte para um outro ponto. Só que na hora de ter uma corrida dessa, em que o ingresso é R$20, e como diz Lucas Herrera, mal paga um cinema hoje em dia, o setor pago, que é esse setor que o Herrera foi, não estava tão cheio assim. O que estava cheio, se mostrava a câmera de cima, do helicóptero e tudo mais, eram os setores das arquibancadas patrocinadas. A da Eurofarma estava lotada, nós tínhamos a da... tinha outras também, agora não estou me lembrando quais eram as outras, até bom não me lembrar, para a gente não fazer um marketing gratuito aqui, né? Mas assim, eu lembro da Eurofarma muito bem, que era bem ali na frente assim da largada, mas nós tínhamos outras marcas também lá com os seus camarotes, com as suas arquibancadas e tudo mais. Mas o setor que era pago por apenas R$20, eu não sei se tinha 10 mil torcedores no setor A. Não tinha... é difícil falar, né? Só pelo olhômetro você olhar assim, mas via-se muitos lugares vazios, muitos espaços assim a serem preenchidos. 10 mil, tipo, não é nem metade de um estádio, que acaba sendo a média do brasileiro, se não me engano, né? Todo final de semana. E a Stock Car, que veio uma vez no ano apenas para São Paulo, já tinha acabado o Campeonato Brasileiro, então já não se justificava aquela coisa, o pessoal vai pro estádio hoje e tudo mais. Quem é que as pessoas que gostam dos dois esportes. Então eu vejo assim o fã do automobilismo muito passivo, não sei se é essa a palavra, mas desinteressado e tal. E aí a hora que eles começam a perder um pouco do direito conquistado, como por exemplo uma Fórmula 1 em TV aberta, que quando vai correr nos Estados Unidos ou no México ou no Canadá cede lugar ao futebol, vira aquela reclamação total e tudo mais, mas quando a Stock Car tá na sua região, você não vai. Se fosse ingresso de 100, 200, R$ 300, pô, a situação econômica do brasileiro não tá das melhores, não. Mas a R$ 20 eu começo a me perguntar, sabe, até que ponto não era para aquele setor A, tá bufando de gente, sabe? Não era para os ingressos terem sido esgotados com uma semana de antecedência. Fica essa minha pergunta aí no ar para você, principalmente você de São Paulo, ou você em cidades que recebem a Stock Car e que não foi esse ano assistir, pensar na cama. Algo a
Nossa,
declarar sobre
achou.
isso, vocês?
Então, eu fiquei aqui escutando e concordando, e eu falei, acho que não tem nem que responder, acho que tem que deixar as pessoas refletirem mesmo sobre isso. Acho que é bem interessante, assim, porque se a gente é conhecido, né, por ter nosso bloco de Stock Car para criticar e tudo mais, então esse programa que tá bem diferente, tá bem interessante por ter outro lado, né? A gente aqui falou muito pouco das coisas que a gente costuma comentar na categoria e criticar, então acho que uma reflexão assim para a gente encerrar é muito bacana e eu acho que super vale a pena e eu deixaria as pessoas até refletirem para esse fim de aproveitar, né? Fim de ano, dezembro já, Stock Car vai demorar um pouquinho para voltar e a gente vai ter esse ato de categorias e até, Raposo, quando a gente comenta das pessoas que falam que tem saudade, né? Assim que acaba a Fórmula 1, então acabou a Fórmula 1, dava para ter ido assistir outra categoria, enfim, as oportunidades estão aí, né? Acho que é um pouco disso.
Exatamente, Bárbara Franzin. Então, com isso, acho que nós encerramos, né, esse bloco da Stock Car, segundo bloco da edição 546. Não deixem de ouvir o bloco número 1, que ficou bem interessante, né? O quiz, né, a competição entre os podcasters do Café com Velocidade sobre perguntas, né, e sobre o universo do esporte motor. E é a última edição essa de 2017? Não, nós temos uma a mais, né,
Não.
programada. Exatamente, pelo menos uma mais. Vocês devem estar perguntando, né? Mas o Raposo foi para Interlagos e tal, cadê os áudios dele? Nós fizemos áudio sim, mas são áudios falando de um outro assunto, não especificamente a Stock Car, que o assunto estava muito monopolizado ali, né, na disputa pelo título. E a gente já tinha falado do Push o ano passado. A gente acabou fazendo pergunta lá para alguns pilotos que estavam lá, até pilotos que não eram da Stock Car, estavam lá como convidados. Referentes à Fórmula 1, e a ideia então é semana que vem fazer um programa especial. Basicamente, vou até adiantar o assunto para que o nosso querido
Ah, dá só
ouvinte.
uma pinceladinha, tá? Não conta tudo, não.
Não vou contar aqui os áudios que a gente conseguiu, não. Vou só contar do assunto para de repente incentivar o nosso ouvinte a mandar e-mail sobre o assunto, sobre o que ele pensa. O assunto é a ausência de piloto brasileiro na Fórmula 1. Então nós conversamos com alguns. Um da Stock Car e todos os demais pilotos de outras categorias que estavam lá passeando sobre este fato. Então, semana que vem a gente volta com mais uma edição. O assunto é ausência de piloto brasileiro na Fórmula 1. Talvez a gente esbarre, né, se tiver notícias da Fórmula 1 que vale a pena aí discutir. Dessa semana para semana que vem a gente esbarra também para a gente fazer o encerramento da temporada 2017 do Café com Velocidade. Então, encerro por aqui, agradeço em nome de Bárbara Franzin e Thiago Santa Rosa a audiência de vocês e até semana que vem.
Termina aqui, Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, Café com Velocidade, a dose certa na análise do esporte a motor.